Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago, Chicago, shake the lake. Bears, Bears, Chicago, Chicago.
É, nação azul laranja desse meu Brasil! Está começando mais um episódio do Best Cave Podcast, o seu podcast favorito do Chicago Bears no Brasil. E hoje aqui começando a temporada 2021 do podcast, voltamos, eu sou Olavo Montenegro e eu estou aqui com os meus amigos Vitor Silva.
Salve, salve Olavo, salve, salve galera que está aqui, vamos gravar, depois vamos desibernar da caverna depois de tanto tempo. Mas não pelos motivos bons, a gente tem muito a lamentar, muito a xingar, muito a cornetar. Então eu recomendo que vocês não percam esse episódio por nada.
Exatamente. E acompanhando aqui o meu querido Vitor, também está o Breno Sulzbach. Eu acho que eu acertei dessa vez, vamos lá.
Faltou um R, olha lá, faltou um R.
Faltou um R.
Não tem problema. E aí, olá, aí, Vitor. Pessoal, bem-vindos à caverna. Realmente, como o Vitor disse, vamos aí desibernar com... Os ursos saem da caverna e se chocam com as notícias que a gente viu agora na Free Agency. Então a gente vai ter aí muita coisa para debater dessa próxima temporada e do futuro dos Bears.
Sim, sim, exatamente. Eu gosto muito dessa nossa desculpa de estamos hibernando, né? Faz todo sentido.
Claro, claro.
Faz todo sentido.
É horrível. A gente, pô, vamos invernar, vamos pra caverna. A gente vai ficar um tempo agora. A gente espera acontecer alguma coisa boa pra gente voltar, mas.
É, acho que a torcida de Chicago.
É a licença poética, galera. É a nossa licença poética.
É, com certeza. É
maravilhoso isso. Muito bem, então, pra esse 41º episódio, o primeiro de 2021, nós vamos aí falar bastante coisa sobre a Free Agents, principalmente. Né, ter esses nossos comentários aqui sobre as contratações, as mandadas embora do time e tudo mais que permeou esses 25 dias de free agency aberta aí, logo após essa vinheta maravilhosa. Muito bem, gente. Hoje, dia da gravação, dia 25 de março, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes que se acontecer alguma contratação bombástica aqui nos próximos dias, não vai entrar nesse podcast, né, porque a gente não pode postergar mais isso. Mas vamos comentar aqui sobre esses 25 dias de Free Agents. Antes da gente começar aqui a destrinchar dia a dia, eu quero saber de vocês, Breno e Vitor, até o momento, sem dar spoiler das coisas que estão acontecendo, que nota vocês dão para Free Agents do Bears até agora?
Eu vou ser direto e reto, 4,5.
Olha só, 4,5.
Bom, já que a gente vai de 0 a 10, vou dar ainda menor a nota. 4, se... É, vou ficar com 4. eu olhando, eu tô com a lista aberta aqui, que tu preparou, Olavo, com o calendário, como foram as coisas, e os nomes, é triste.
Tá triste. Esse ano de 2021 vai ser um ano difícil pra Chicago, e não vai ser por culpa da pandemia, né? Inclusive, você que tá ouvindo, eu espero que você esteja ouvindo de casa, tá? E sem ficar saindo pra aglomeração, pra festinha, você pare com isso. Você não fique na rua se não for essencial. Então, se proteja, proteja a sua família, tá? Proteja seus amigos, proteja todo mundo. E inclusive, deixar aqui os nossos pêsames pro torcedor Rafael, lá, o torcedor de Green Bay, que nessa última semana foi noticiado que ele faleceu devido à Covid, né? A gente teve uma grande comoção assim, de todos os perfis, de vários perfis de futebol americano brasileiros. Então, deixar aqui os nossos pêsames para a família do Rafael, que nesse momento a rivalidade ela não pode ser uma barreira nisso, só porque ele era torcedor de Green Bay, né? Merece todo o nosso respeito e nossas condolências para a família. E, gente, fique em casa, pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos começar aqui a destrinchar a free agency do Bears, que já começou no dia 1º, uma notícia aparentemente muito boa para a torcida de Chicago, que foi a demissão do Buster Skrine.
E aí, começou bem a nossa free agency. É um ponto positivo. Tu olha assim... Oh, vamos bem, né? O principal buraco da defesa saiu.
Pois é, já parecia promissor, né? Opa, já. Primeiro reforço da temporada foi a saída do Skrine, né? O Bears aí tem ainda o Duck Shelley e o Kendall Vildor como opções ali para repor ele, né? Não sei se ainda vão pegar um figurão aí nos próximos dias para a posição, mas. Aparentemente, a saída do Skrine é um grande reforço para o time de Chicago.
É, já eram os foguetes já estavam reservados, né, inclusive. Porque Skrine, por mais que o cara tenha jogado muito tempo, mas não dá, cara, não dá. O Fuller jogava sozinho ali, era muito... Não dava, cara, não dava. O Vildor ainda acho que comprometeu menos que o Skrine. Isso porque a gente tá falando de um calouro.
Calouro, pois é. No primeiro dia foi a única movimentação. Já no dia 3, né, tivemos aí também vários jogadores foram trazidos de volta, reassinaram, né, com um jogador com Alex Bars, o linha ofensiva, com o running back Ryan Now, que eu não sei por que fizeram isso, né?
O jogador favorito do Matt Nagy.
Pois é. O inside linebacker Josh Woods, o edge rusher James Walters e o tight end, o JP Holtz, que o Holtz até que teve algum outro bom momento na temporada passada. Eu acho que de todos eles aí, eu acho que o que mais merece essa recontratação aí é o Holtz e talvez o Alex Bars também. Ele apareceu bem em algum momento quando no final da temporada, quando conseguiram meio que ajeitar a linha ofensiva, né? Então acho que são dois nomes aí pra gente ainda olhar um pouco. E os outros é basicamente jogador de rotação e jogador para pro special teams, né?
Exatamente. É, eu acho que realmente são os dois principais nomes. O Alex Bars teve alguns bons momentos quando a gente precisou dar uma mexida na linha ou por motivos de lesão, então é um nome importante para ter no elenco.
Exatamente. Já no dia 8 do 3, tivemos a notícia aí de que o time não iria exercer a sua opção de 2021 no Bob Messi, né? Então provavelmente Bob Messi vai estar fora do time até o momento. O que pode ser também um reforço? Ou
pode
não?
Ser. É, talvez, porque o Messi já vinha sendo ligado a esses, podemos dizer, rumores de que ele seria cortado. É, ia dar um bom valor no via cap space, né, para dar aquele alívio, né, pro time abrir espaço, porque sempre tem essa corrida dos times ficarem abaixo do teto para poderem fazer suas contratações. Abraços à galera do no New Orleans Saints, que provou que pode ser mais bagunçado que for, mas é possível arrumar a casa. E com o Bears eram poucas mudanças que tinham que fazer, que poderiam fazer com questões de cortes. E o Bobby Messi era não vou dizer o alvo, mas o elo mais fraco dessa parte para poder abrir mais cap space para novas contratações.
É, exatamente. No dia seguinte, dia 9 de março, temos aí dos movimentos mais aguardados da Free Agents, né, que foi a franchise tag do Allen Robinson. Que muita gente falou aí que ele teria ficado chateado com a franchise tag, ele não queria nenhuma tag, ele queria um contrato mesmo de longa duração, mas não deram um contrato pro cara, pelo menos agora, nesse momento, né?
Sim, Olavo, é a segunda tag já que dão no Allen Robinson, 18 milhões para essa temporada, né?
Que não é pouca coisa, né? Diga-se de passagem, não é pouca coisa, mas...
Não é pouca coisa, é isso porque o mercado wide receiver ainda estava fraco, hein? Tem esse detalhe. Mas quanto a respeito da tag, não tinha por que não dar tag em outro jogador que não fosse o Allen Robinson. Eu entendo ele ficar de bico, entendo que ele precisa, que ele merece um contrato melhor, inclusive. Mas o Bears ainda quer dar aquele último gás, né? Então, dando a tag no Allen Robinson é o famoso in-now, porque se você amarra um contrato muito longo para ele, ele pode ficar insatisfeito, pode ser pior até para a franquia. Se fosse um caso de um time mais bem construído, um time mais arrumado, um time que você tenha certeza que você vai disputar uma pós-temporada, tenha certeza que você vai desempenhar um bom papel, aí você oferecia um contrato. Mas, como é caso de emergência, então a tag, por mais que seja um valor até 18 milhões para um wide receiver, mas está de bom tamanho.
Então, o Allen Robinson, a questão toda dele tá chateado é porque ele queria um contrato longo, isso tá mais do que claro, ele queria essa garantia financeira a longo prazo, então os Bears optaram pela tag, ele até manifestou abertamente, assim, em tweets, não digo abertamente porque ele não chegou a falar, mas pelas coisas que ele curtiu a gente vê claramente que ele ficou descontente com a tag, ou até com o sistema de tag que... para os jogadores nem sempre é bom, ele vai ter essa garantia por um ano só, desse contrato, esses 18 milhões, e agora a gente vai ter que trabalhar com a possibilidade de um contrato a longo prazo. Eu até botei ali a data, 15 de julho, que a gente tem até 15 de julho, acho, né, para chegar a um acordo a longo prazo com ele. Então a gente vai ter aí que ficar cuidando dessa data, porque a gente já tinha expectativa de ter a renovação longa com ele, e ficou essa novela a temporada inteira, né, passada. E aí foram surgindo notícias que eles não... O staff não falava com Robinson sobre renovação a tempo. Então, eu não sei até que ponto está desgastada essa relação entre eles. E se ele vai querer voltar. E dependendo de como ficar a situação do time, é capaz dele nem querer renovar mesmo. Querer procurar outro time para competir, sei lá. Porque o valor ele vai conseguir. Ele tem o talento e a qualidade, algum time vai pagar pra ele.
Bate aquela angústia, né? Porque todo mundo sabe que o cara é torcedor de Chicago, né? Então eu acho que, no fundo, ele quer ficar.
Só falta apresentar um projeto melhor pro cara. Feito isso, já era. Aí ele fica. Agora, caso contrário, meu, as coisas têm que darem muito certo pro Allen Robinson ficar. Eu, particularmente, não creio que ele fique já pra temporada do ano que vem. Se ele for trocado nessa, também nem me surpreenderia, depende dos rumos que Chicago tomar na temporada. Então, pro torcedor,
eu acho que
pode ser os últimos momentos do Allen Robinson vestindo a camisa do Chicago.
Sim, eu acho que se a gente começar a temporada ruim, pegar uma sequência de derrota muito grande aí, eu acho que já vão passar a bola pra frente pra tentar pegar boas picks por ele. Eu acho que vai ser isso. Se a gente se manter competitivo, eu acho que ele ainda fica, né? Mas a questão é ficar competitivo, né? vou abrir um disclaimer aqui rapidinho, porque teve uma pessoa que eu esqueci de colocar na listagem aqui, que a gente tá usando, que é o Ed Goldman, né? O Ed Goldman, ele volta ao time depois de ter dado opt-out por conta do Covid. né? Então ele, temporada passada, não jogou, tá, por conta da Covid-19, mas agora ele volta. Então, de certa forma, é um reforço pro time, né?
Sim, ótimo reforço. Peça não vou dizer peça-chave, mas uma das peças fundamentais da defesa, principalmente na linha defensiva. Ele é nickel tackle, né, se não falha a memória. Uhum.
Sim, sim.
O Bilal Nichols jogou no lugar dele e não comprometeu, também fez uma temporada boa. Mas isso. O Goldman é o titular da linha, indiscutivelmente. Fez falta com os momentos, sim, porque se você for para pensar, perdemos o Akin Hicks no meio da temporada, então você poderia ter uma opção a mais ali para fazer a linha defensiva. Mas, enfim, ele teve os motivos dele, totalmente compreensíveis devido à pandemia, o clima de incerteza, e a volta dele tem que ser bastante comemorada.
Exatamente. Bom, tem aí, continuando aqui o nosso calendário da Free Agency, temos o dia 11 de março, que talvez seja o dia, se não for o mais importante da Free Agency, é o mais importante para nós brasileiros, porque Cairo Santos acerta uma renovação aí de 5 anos com o time. Finalmente, depois de uma temporada espetacular em 2020, parece que a gente encontrou e acabou os nossos problemas com o kicker. Cairo fez uma temporada maravilhosa, assinou um contrato de 5 anos aí, ele que ainda é jovem, né? O Cairo tem 29 agora? 28? Acho que é por aí.
Boa aí. Eu acho que é a certeza que ele tem 29.
É, 29, acho que é 29
mesmo,
anos.
29. Ele é 12/11/91, 29 anos.
Olha aí. E assinou aí 5 anos, 16 milhões. Contrato, um belo contrato para um kicker. E um belo kicker para o nosso time, né?
Ótimo kicker. Ele que, além de tudo que você falou, ele quebrou o recorde de field goals consecutivos em uma temporada pelo Chicago Bears. Recorde esse que pertencia ao maior pontuador entre os kickers da história do Bears, que é o Rob Gold, que ainda está na ativa. E contrato merecidíssimo para o Cairo Santos, que foi um dos poucos destaques positivos que tivemos na temporada. Porque o Cairo Santos, para quem é novo e não conhece a história dele na NFL, ele passou por muitos times depois que ele teve aquele problema, foi na virilha, né, que teve um
problema de virilha. E parecia isso, que ele... até nem ia achar mais espaço na NFL.
Sim, ele era titular do Kansas City Chiefs e acabou sendo cortado e rodou alguns times. Ele já tinha passado até pelo Bears, inclusive, tinha feito, acho que, pouquíssimas partidas. Aí ganhou uma nova chance em Chicago, graças à comissão técnica, porque o Matt Nagy era coordenador ofensivo do Chiefs, então ele já conhecia o Cairo Santos. E o menino em Chicago foi muito bem, desde acertando chutes ali de 30, 40 jardas dando confiança, e acertar os de 50, tendo números nessa temporada melhores que Jason Sanders, que também teve uma renovação muito, muito gorda para essa temporada com o Miami Dolphins, e o melhor kicker da NFL hoje, que é o Justin Tucker. Então, merecidíssimo. Uma lacuna tá resolvida. Essa o Pace mandou muito bem. E por isso vai meu ponto a mais na nota, viu? Por causa do Cairo Santos. Se não, era 4 para baixo.
Exatamente. E eu vou comprar uma camisa do Cairo Santos. Eu já deixo o compromisso aqui gravado.
Gravado.
Não sei se original ou se original, mas. Mas.
É. Compraremos. É, cara. Tá valendo.
Verdade. É, com dólar esse. Ai, meu Deus.
Não, então, não é. Cara. Segue.
Essa do Cairo Santos, essa história dele é bem legal, porque ele pintou bem, né, na NFL, e com essa lesão, como eu falei, parecia que ele não tinha mais espaço, né, na liga. Ele é sempre assim, aquele kicker 33, 34, quando alguém tivesse um problema, daí, chama o Cairo Santos, até pelos Bears, quando ele passou, ele foi mal.
Uhum.
E aí ele começou, ele até errou alguns chutes no início da temporada e depois ele cometeu a sequência, que, tipo, para efeitos de recorde numa temporada acabou, mas a sequência segue para a próxima temporada, ele tá não sei quantos seguidos, ele pode quebrar mais recorde por aí, até nem sei exatamente quantos faltam, quantos ele teria que acertar em sequência para quebrar
o... Eu acho que mais uns 6, se não me engano, 5 ou 6.
É, pode entrar na história dos Bears, hein? Franquia mais centenária.
Então, vai entrar.
É o Brasil escrevendo a história, o Cairão escrevendo a história.
É verdade.
E aí?
Pois é. Cara, cadê o Duzão? Duzão é também o Brasil da NFL. Duzão, que como titular nunca perdeu um jogo. Eu queria deixar esse
claro. Essa eu não sabia.
Como titular, nunca perdeu um jogo pelo Dolphins.
Eu não vou perguntar quantos jogos ele foi titular para não estragar essa coisa. Vamos deixar assim.
Um abraço, Duzão. Vem gravar com a gente também. Dia 12 de março, temos aí a renovação também do Pat O'Donnell. Pat O'Donnell vai retornar aí mais um ano, pelo menos. E aí também já era esperado, já é uma posição ali que também ele cumpriu o papel. Nunca foi um grande Panther, mas também não comprometia. Então tá tudo certo.
Sem contar que ele tem um rating maior que muito quarterback na NFL, viu?
É verdade. Foi quando? 2018?
Eu acho que de todos, né? Ele tem um rating maior, né? Ele é 1-1 com um TD de 50 e poucas jardas no passe.
rating perfeito, eu acho.
Ele tem um rating perfeito na carreira, ué. Tem muito quarterback aí, tipo Tom Brady, Rodgers, que não tem esse rating na carreira.
É, esses meia boca aí, yeah.
É verdade.
Passe. Se bobear até o correr é melhor, passe.
Também. Dia 14, temos mais aí uma adição no time, que o Bears ele assinou com um defensive lineman, o Mario Edwards Jr. Assinou por 3 temporadas. Ele que já estava no time, né? Ele só foi... Ou não?
Sim, ele já estava no time, ele só voltou, né?
Pois é, ele já estava no time, só fez assinar aí por mais 3 temporadas.
É, a rotação, né? A rotação da linha defensiva.
Exatamente. A gente também não pode depender do Hicks, do Mac toda hora, né? 100% do jogo. Os caras têm que tirar um tempinho para descansar.
Sim, coincidiu também de ser a melhor temporada do Mario Edwards na NFL, né? Foi a segunda temporada que ele atuou 15 partidas. Ele não começa nenhum jogo desde 2018, quando ele era jogador do New York Giants. E os números dele só em 2020 falam por si só. 4 sacks, 1 passe defendido, foram 17 tackles ao todo, 11 solo e 6 assistidos, 6 tackles para perda de jardas, 7 hits no quarterback. Então, para um cara de rotação, que a gente vai precisar bastante, porque... Vou ter que lembrar que a gente gastou milhões no Robert Quinn, esse cara não fez porcaria nenhuma.
Mas
é o quê? É boa lembrança.
Sempre encontra soluções baratas do jeito que menos se espera. E o Edwards é um desses casos. Justíssima a renovação dele, com um cara que também já acaba conhecendo o sistema, fica mais um tempo aí. Se vai recuperar esses números, a gente não sabe. Mas fez por merecer.
Exatamente. E no dia seguinte, no dia 15 de março... Aí tem uma perda na linha defensiva, né? Que o Roy Robertson Harris, que vinha fez bons jogos, vindo também de uma temporada ok, ele assinou aí 3 anos com o Jaguars, saindo de Chicago.
Sim, primeira contratação da era Urban Meyer, lá em Jacksonville, lá na Flórida. Robertson Harris é aquele cara que... Não vou dizer tapa buraco, mas é aquele cara que você sempre contava que ele ia desempenhar bem o papel dele. Então, a gente fica triste porque ele vai embora, mas ao menos fica feliz que ele vai para um time onde ele vai ter mais espaço para poder atuar. Lembrando que o Jaguars é somente a pick 1 da NFL em 2021.
Exatamente. O cara que vai nos treinos ali vai sacar o Trevor Lawrence.
Isso, poder jogar com o Sunshine. Essa é uma perda que, da mesma forma que a gente... manteve o Edwards Jr., que é um bom cara para rotação ali da linha, a gente perde o Roy, né? Que também era outro cara que, quando entrava, ele conseguia fazer suas jogadas. Quantas vezes a gente não vibrou assim, não é Mac, não é coisa, era o Roy. Então a gente perde aí um jogador de rotação para a defesa, mas fazer o quê, né? Não dá para manter todo mundo, né? Não dá para ter um time absurdo, monstruoso o tempo todo. Então, uma hora esses jogadores iam chamar a atenção de outras equipes. A gente conseguiu reter um, no caso.
Tá tudo certo. E agora entramos aí no dia 16, que eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se o dia 16 de março de 2021 na Free Agency foi ou será, que a gente ainda tem alguns dias aí pra saber, os próximos dias ninguém sabe, mas será que ele será o pior dia da Free Agency? de 2021 de Chicago?
A gente pode responder assim, até agora, até a gravação desse podcast, possivelmente.
Não, com porque... certeza, possivelmente não. É, até a gravação hoje é, porque... No...
Calma, a calma, calma. Pode não. Piorar, pode piorar.
Não, mas nesse momento é, pra frente a gente vai ver depois, pra trás não aconteceu mais nada. É isso aí, foi o pior, foi um desastre.
O pior, primeiro... Com o acerto aí de mais uma temporada com o Jermaine e Ifed.
Eu nem lembro que, qual notícia veio primeiro. Foi a do Dalton ou a do Ifed?
Foi do Ifed. Foi do Ifed.
Não, pera aí.
Foi pra esquentar.
Vamos ser honestos. A pior não foi esses dois. A pior foi Seattle Seahawks recusa a oferta do Chicago Bears de 3
picks
na rodada, mais uma de terceira, mais 2 jogadores pro Russell Wilson. Essa é a pior de todas. Depois, amigo,
o sonho acabou. O sonho acabou.
Se o Mac chegasse e falasse assim, eu quero ir embora, ia piorar de vez. Mas...
Pois é, e como é que pode melhorar isso? Draftando um QB no draft? Acho que é a única forma, né? Ou tentando trocar um ainda. Não sei se...
realmente tempo, eu não sei, cara.
Eu acho assim, que é a única maneira de aplacar a torcida.
A gente começa... Começa com realmente com a notícia de que Seattle deu pra trás na super oferta que Chicago deu.
Sim. Pode falar.
Foi uma decisão que, querendo ou não, pra algumas pessoas foi controversa. Né, acho que pro torcedor médio de Chicago é um absurdo não ter aceitado essa oferta. Todo mundo já sonhava com o Wilson. Eu mesmo publiquei um monte de foto do Wilson com a camisa de Chicago lá no Twitter do Bears Cave. Só que alguns analistas chegaram a falar que foi bom ele não ter aceitado por conta da não sabiam se ele valia realmente tudo isso que foi ofertado.
Isso é inacreditável.
Eu vou até dar meus gols aqui. O Kurt falou que ele...
O Kurt falou... quando eu vi aquilo ali, eu fiquei esperando, eu sabia desde o início que em algum momento ele ia falar do tal do custo de oportunidade. A gente está há quantos anos procurando um QB? É o principal problema da franquia, é a maldição da franquia por décadas. A gente tem a possibilidade de trocar por um QB que é top 5, é pronto, um jogador pronto para vir.
Exatamente. Eu acho assim, se fôssemos torcedores do Patriots, por exemplo, e o Tom Brady saiu, tá aí sem QB, tá com um Cam Newton numa temporada mega ruim. O custo de oportunidade para pegar o Wilson, poderia falar assim, pô, mas espera aí, a gente não precisa se afobar. A gente veio aí de 20 anos de Tom Brady, uma porrada de títulos, a gente pode esperar um pouco mais para ver o que vai ter no draft, ou tentar negociar alguma outra pessoa, bora manter o Ken aqui mais um ano mesmo e tal. Ok. Mas como tu disse, para Chicago, que é órfão de quarterback desde o Sid Luckman, nos anos 40...
Bons cara... tempos, vocês lembram desses tempos? Tá? É como dar uma saudade, assim.
Puta, né?
Tempos que não voltam mais.
E tipo, chegou naquele momento pro torcedor, pra gente, assim, que não importa o preço que se pague, só o fato da gente ter um cara do calibre do Russell Wilson jogando por 3, 4 anos ainda em alto nível no time, isso seria fantástico, né? Mas muita gente fala, não, mas aí são 3 picks de primeira rodada, você vai desmontar a defesa dando 2 titulares pela troca, né?
Argumento, ele vai dar 2 titulares e vai jogar com quem? Mas aí pode dar um argumento contrário, e o Seahawks? Vai mandar o Russell Wilson. E o que vai ser o do Seahawks? O Seahawks vai virar os Bears. Vai ser um time com uma defesa decente ali, tentando ter um jogo corrido e sem QB.
Exatamente.
Eu não sei o que tu acha, Vitor, até agora tu não falou muito essa questão toda do custo, de oportunidade, do valor da troca, se valeria a pena ou não.
Então, vamos lá, vamos por partes. Como tinha, até tem, a gente tem um grupo à parte no Telegram, como comentamos lá no grupo, qualquer nome que não fosse Russell Wilson ou Deshaun Watson iam chiar. Qualquer um que não fosse desses dois caras, a torcida ia dar um jeito de chiar. Porque o que a torcida quer? Um quarterback que chega, já chega, titular e que resolva. Esses dois caras eram os únicos que você ficaria tranquilo ali, sabendo que eles iam resolver a parada. Ponto. Se o Russell Wilson vale 3 picks de primeira rodada, se a gente parar pra pensar, o Khalil Mack valeu bastante coisa. E o Bears teve que ir atrás, porque era o cara que era a cereja do bolo para a defesa. E o Khalil Mack já indo pro seu auge ali, já 27 para 28 anos.
Uhum.
Então, nisso, o Ryan Pace, ele arriscou. E, em teoria, deu até certo, porque o Gruden no nosso coração, nosso querido John Gruden, que mandou o Khalil Mack para nós, somos eternamente gratos a Vossa Excelência. Obrigado de verdade mesmo, Caminho 52, pá, nós, tamo junto, Chuck. Ele não aproveitou bem as piques, porque tirando o Josh Jacobs, que foi pique de primeira rodada, que era pique do Bears, a do outro ano, se for a memória, acho que foi um cornerback, se não falha a memória, que eles draftaram lá, e o time não aproveitou. E Seattle também tem um histórico de não aproveitar as piques de primeira rodada, sem pegar caras que você não espera que saiam tão alto. Então, passar
eles a pique de primeira rodada... Wilson na terceira rodada, foi um achado.
Sim, mas você pode pegar... E detalhe, o Wilson, na época do draft, teve matéria sobre o que foi no The Athletic, não lembro, que o técnico de ataque do Chicago, offensive coach do Bears à época, ele ia pegar o Russell Wilson nesse draft. Só que Seattle tava antes, e Seattle levou. Então, o Wilson já era um sonho um pouco mais antigo de Chicago, já desde a época desse draft. E você passar, assim, 3 picks de primeira rodada para um time que não tem escolhas... E com o time que você já... Você podia até envolver o Jets na troca, porque o Pete Carroll dizem, né, das matérias, que ele gosta do Sam Darnold também. Então você poderia orquestrar uma troca, orquestrar uma negociação, uma troca tripla, sei lá, para poder agregar todos os envolvidos ali no meio. Então, se isso valeria 3 picks de primeira rodada, talvez até sim, porque Seattle não sabe aproveitar as picks de primeira rodada. Perdão pra torcida de Seattle que estivesse nesse podcast, mas é verdade. Vocês vão concordar comigo.
Nós não sabemos escolher. Quem a gente ia escolher? Um Kevin White? Quais foram os nossos drafts de primeira rodada? Quantos deram certo? Os do Pace?
A gente acertou um, pelo menos. Falam de Seattle aí.
aí eu já não sei. Mas eles, pelo menos, deram a sorte de achar um QB top na terceira rodada. Porque isso, até isso prova o quão pouco valem essas piques. Porque a pique é um projeto, é uma ideia de um jogador que tem que dar certo. Se soubessem que o Russell Wilson seria o Russell Wilson, ele não seria terceira rodada.
Sim. Não, e outras?
Se os Bears quiserem, queria esse papá, tinha gente lá, gostou do Russell Wilson. Se tivesse gostado mesmo, se batesse na mesa, cara, é bom, tinha que ter draftado na primeira rodada. A gente estaria hoje com o Russell Wilson no elenco, com o Khalil Mack, com tudo.
Só que, tá, na época, o próprio cara, o offensive coach do Bears, ele garantiria, ele assegurava que ia pegar o Russell Wilson na terceira rodada.
Mas aí que entra o maldito custo muito de oportunidade. Tu quer fazer um draft à la Madden, que tu pode voltar a gravação e encaixar tudo certinho, tu verifica quem vai ser draftado, tu volta, não acontece isso. Se tu sabe que o cara é o tal, é o teu QB, drafta. Eu não culpo o Pace por ter ido, feito as trocas para subir uma posição para pegar o Trubisky. Se o Trubisky fosse, se ele tivesse draftado o Mahomes, a gente ia estar lembrando de que ele subiu? A gente não ia lembrar disso. A gente ia ter o Mahomes por 15 anos. Ninguém ia lembrar que foram dadas piques. A gente lembra porque ele pegou o pior QB dos três. Ele conseguiu errar, sendo que é raro ter, por exemplo, ter 3 e 2 eram de alto nível. E ele conseguiu errar. É por isso que fica piada, por isso que a gente lembra. Ah, subiu só por uma posição. Mas eu acho que se ele tivesse a oportunidade de novo, tu tem que ter certeza. Ele teve a certeza dele, a certeza dele foi equivocada. Mas
sim,
é essa coisa, vamos apostar em que a gente vai conseguir draftar o Wilson na nossa pick de terceira rodada. Aí um time foi lá e se atravessou. E errado o Seahawks também. Tivessem convicção, tinha que ter draftado ele na primeira rodada, tinha que ter subido e pegado ele. E teria que... Entende o que eu quero dizer?
Então, sim, sim.
Os clubes ficam muito nessa, porque na real eles não sabem se o cara vai desenvolver ou não. Então por isso sim. A gente ia dar três picks que a gente não sabe o que a gente ia draftar no futuro. A gente não sabe realmente em que posição a gente ia estar tá no futuro, que a gente ia draftar. Podia ser uma pique, podia ser alta, mas podia ser uma pique de meio de rodada, de fim de rodada. E aí, quem é que tu vai repor no mesmo nível, que seria ter um Russell Wilson, que é algo que, sei lá, de repente a gente drafta um jogador de linha ofensiva, que a gente, se a gente tivesse o Russell Wilson, a gente podia achar alguém na off-season. O cara ia até ver com bons olhos vir para o Chicago Bears, porque o QB que ele ia estar protegendo era o Russell Wilson. Então tem tudo, todos esses fatores.
Sim, sim. Não, e outra que também disseram, né, as notícias que saíram, era de que já, tipo, o GM do Seahawks e o Pace já estavam acertados.
Ah, é, iria acontecer. Interview,
E que foi, eles foram, assim, o acordo melou por causa do técnico lá do Seahawks, que agora meu nome escapou da...
O Pete Carroll.
Ele melou porque ele falou, cara, já tenho 70 anos, já tô muito velho pra fazer rebuild. Então eu não quero me desfazer agora do Russell Wilson. Provavelmente eu acho que essa mensagem que ele deu... Já é, olha, eu quero aproveitar mais uns 3 anos com um cara aqui e depois eu vou me aposentar.
É o lado deles, né?
Então, o lado dele, pois é. Entendi. Então, ok.
É dose também, né?
Mas assim, o problema todo não foi, de tudo que a gente tá conversando aqui, não foi nem o fato da negociação pelo Russell Wilson não ter dado certo. Foi que minutos depois da notícia de que não deu certo, aparece em todos os portais de notícia, pá! Chicago assina com Ed Dalton por uma temporada, 10 milhões. Cara, minutos depois, pelo amor de Deus, por que eles são afobados desse jeito, cara?
Tipo, é o famoso, eu tenho que dar uma resposta de algum jeito, porque meu emprego tá sob risco, então eu tenho que manter o time competitivo de alguma forma.
Pois é, espera mais uns dias, tenta outras opções, vai no mercado, como a gente mesmo estava conversando aqui antes da gravação. Poderia aproveitar, recua um dia, vê outras opções, vai no Mariota. Mariota, olha, o cara mais novo, é um cara que sairia mais barato, pô, vamos tentar trazer ele para cá. Mariota ainda tem potencial ainda para mostrar alguma coisa num esquema correto. Um esquema ali com bastante run pass option, como ele é um cara que se movimenta bem, que corre bem, que tem agilidade também para sair do pocket, poderia ser usado como uma arma ofensiva também. Não, eu vou trazer um quarterback extremamente procedural, que é um cara que não é ruim. O Andy Dalton não é ruim. Ele não é um mau quarterback. Só que ele não é um cara que vai chegar e vai... assumir o time, e quando o time precisar lá no final do jogo, vai ser clutch. E vai carregar o time como, por exemplo, olha o que eu vou dizer, como o Trubisky fez várias vezes. O Trubisky pode ter os defeitos que ele tiver. Só que em momentos cruciais do time, o cara foi clutch. Como? Não sei. Não sei como. Mas ele conseguiu pegar vitórias impossíveis no último quarto, virando o jogo. O Dalton é um cara que nitidamente não vai conseguir fazer isso. Ele vai ser um cara que vai distribuir bem a bola, que vai ali fazer a jogada certinha, dar pro passe, dar pra corrida. Mas é um cara que ele não vai tirar um coelho da cartola quando o time precisar. Então... É um cara que, tipo, se ele tivesse vindo com um preço mais baixo, pensando em ser backup, como ele foi lá em Dallas, beleza. Né? Aí a gente passaria pra frente o Foles e ficava com o Dalton ali de backup e ia tentar algum outro ali pra competir com ele, mas... ou no draft, sei lá. Mas não, ele... Ele
é o conjunto da obra toda.
Pois é, exatamente, foi coisa de minutos.
É o valor da. É logo após a notícia do Russell Wilson. É o valor do Andy Dalton. É a notícia que a gente recebeu dias depois. Que ele foi ofertado para ser titular. É tudo junta nessa ofensa contra o torcedor.
Sim! Hoje porque mesmo, foi hoje
aí
ou foi
a gente vê, outros QBs, o próprio Mariota. Quanto foi o contrato dele? Não é também de um ano e não, 3 milhões, alguma coisa?
Na verdade, o contrato do Mariota era de 2 anos com o Raiders. Só que aí chegaram nele e falaram assim: olha, ou você reduz a sua pedida aí, a gente vai fazer um corte salarial, você aceita, ou você vai ser cortado, a gente vai te negociar. E o Mariota aceitou, porém colocou uma cláusula que ele pode rejeitar trocas. Tem essa também. A gente poderia ter escapado de uma vergonha, tipo, o Mariota recusa o Bears. Imagina se a gente escuta, passa por isso aí também.
É, podia acontecer. E se deram status de titular pro Dalton, por que não poderiam ter oferecido pro Mariota? Então, quanto é que estão te pagando aí? No 3 milhões e pouco, mais incentivo? Tá, quem sabe recebe 4 aqui e tu vem ser titular. Ele não vai, provavelmente ele não vai ter chance lá em Las Vegas.
Não, a chance lá é zero, porque o cara é titular absoluto lá.
Então a gente, é por isso que fica tão ruim a situação, porque fica claro que a gente deu um overpay, sendo que tinha outras opções, porque isso tudo me leva a crer que eles acham realmente que o Dalton vai conseguir produzir alguma coisa, é isso que me assusta. Porque eles não acham que deve ser um QB qualquer.
Então
tu pega um outro, pega o Mariota recebendo menos. Até nem sei se eu acho que o outro que renovou também por menos. Eu não vou lembrar o nome. Mas aí a gente foi lá e pagou 10 milhões, sendo que a gente já tá no vermelho no cap.
Antes de sair o valor do contrato de um ano dele, eu até cheguei a publicar lá no nosso Twitter, no Bears Cave BR, se você não segue, siga, que na hora me deu uma epifania que eu pensei, pronto, eu sei o que tá acontecendo. Eu previ o negócio. A gente assinou com o Dalton vai ser backup do time. O Jets vai trocar a first pick mais sei lá quantas pelo Watson, e ele vai para Nova York. E o Chicago ia mandar o Foles para
Houston.
Não, ia mandar o Host.
Pegar o Jets.
Ia mandar ele pro Jets para ele ser backup e ia pegar o Sam Darnold. E eu pensei, pronto, Sam Darnold vai ser
o que montou o quebra-cabeça.
Tudo faz sentido agora. Eu pensei na hora. E não, na verdade não. E colocaram, apareceu lá 10 milhões o contrato do Dalton de um ano, afirmaram que ele vai ser o titular. Hoje, no dia 25 do 3, saiu no Twitter, no Twitter e em todas as redes sociais do Chicago Bears, uma fotomontagem do Dalton com a camisa de Chicago já, e a legenda QB1, que porra, todo mundo foi lá e comentou xingando o time.
Vendo um time.
Cara,
é aquilo que foi pra vocês. Qualquer outro nome que não fosse Wilson ou Watson, iam cornetar, cara.
Sim, e assim. Mas assim, como eu falei, espera, vocês dessem um recuo, esperou ali 2-3 dias, anunciou outra pessoa, que seja o Dalton mesmo. Sim. Mas ia dar aquele espaço de tempo pro torcedor sentir o luto de não vir o Russell Wilson. Entendeu? E, então ele, talvez a recusa ao Dalton, ou quem quer que seja, fosse um pouco menor. O pessoal já ia falar assim, tá bom, não tem o Wilson, então vai qualquer um mesmo, então. Entendeu?
Sim, eu entendo. É que assim, agora...
Mas foi minutos. Aí isso que chateou os caras.
É triste. Tentando olhar pro lado o motivo pelo que Bears e Dalton chegaram a acordo, é porque tanto o Dalton quanto o nosso offensive coach, Bill Lazor, trabalharam juntos no Bengals. Não foi na época, assim, mais áurea da carreira do Andy Dalton. Já foi na parte que ele já estava começando a dar aquele declínio, quando o Lazor era quarterback coach e depois ele se tornou o offensive coach lá no time do Bengals. Então eles acreditam que essa parceria possa render alguma coisa, o que eu acho um pouco improvável, porque o Bears ainda precisa de muitas outras peças, porque o Dalton tinha um ataque redondinho lá em...
Nos bons anos ele tinha um baita ataque, sim, e muitas vezes era a defesa dele que deixava na mão, né? E claro, era aquele, eu lembro assim, vagamente dos jogos do Bengals, aqueles placares 30-30, 30 alto. E aí, claro, na pressão, ele fazia as cagadas dele onde dá alto.
É complicado, né?
Cinco anos atrás, o time do Bengals estava um time bom, ganhou a divisão, sim, dele. Tava bem cotado para ir um pouco mais longe na pós-temporada. Não, né? Eu cheguei até a fazer uma aposta com uns colegas, né, de time que eu jogava futebol americano aqui em Manaus. E eu tinha colocado, depois da temporada, que o Bengals ia pro Super Bowl. Aí então, acabou que não foi, né? Foi o... Esse ano foi o Broncos e Panthers. Aquele jogo maravilhoso que foi. Da pipocada do Kenilton. Mas ele tava com um time redondinho, como vocês falaram, ele tava com um time todo redondo, armado pra ele.
Sim, sim. Porque ele jogou com também outro cara que tava no auge, ele era o AJ Green.
Sim.
Que até entrou na discussão se ele não foi um dos melhores wide receivers da última década da NFL. Então ele teve armas ali com o AJ Green, depois no finalzinho dele ali, o Tyler Boyd. Teve o Joe Mixon, o Giovanni Bernard. Só não teve, assim, o único tarinho de bom que ele teve foi o Eifert. Só que o Tyler Eifert sempre se machucou e ele nunca teve uma OL que o protegesse. Porque o Dalton é mesmo estilo, é igual o Foles, né? A gente pode dizer assim, um cara mais paradão, um cara mais de passe, não um cara que corre com a bola. Apesar de que ele chegou a fazer gracinhas a ponto de ser o primeiro quarterback em muito tempo a anotar um TD recebendo passe. Isso nos tempos dele de Bengals. Então, a franquia acredita que ele pode recuperar esse tempo, porque ele vai ter o offensive coach que o conhece. Mas faltam armas para o Bears ser um time que você possa olhar para o Dalton, que ele possa, ao menos, ser o primeiro quarterback da história da franquia a lançar para 4 mil jardas. Porque o Dalton conseguiu isso no Bengals, o Bears é o único time até hoje na NFL que nunca conseguiu esse feito. E é uma franquia centenária. Outros times conseguiram, e o Bears
não. Eu até vi uma postagem disso, a média dele do ano passado, em jardas que ele conseguiu nos jogos que ele teve que participar nos Cowboys. Se ele manter essa média nos Bears, a gente vai ter o primeiro QB com 4 mil jardas, mas ali também, né?
Tô raspando, mas pelo menos uma piada morre, porque chega de sofrer esse negócio maluco aí.
Aí, essa questão do Dalton, tudo do sistema ao redor dele, das armas, isso talvez nos leve a um problema no draft. Porque se o pensamento é que ele é o QB1 para esse ano, para salvar a pele do staff, que eu nem sei se tá tão fogo assim, a gente, pela nossa lógica, a gente acredita que sim. Pela nossa lógica, a gente achava que já devia ter sido demitidos no final dessa última temporada, e não foram. Então eu questiono até que ponto eles estão em perigo mesmo. Mas, tentando entrar no pensamento deles, e se eles consideram realmente o Dalton a solução a curto prazo? Quem sabe não vem aí um draft, capaz de draftar um wide receiver na 1, tentando dar armas pra ele.
Sim, porque em teoria é o draft mais voltado para quarterbacks. O Bears não vai ter capital para subir, a não ser que o Pace faça uma maluquice, mas eu acho muito, talvez, pode ser provável, pode ser que não, enfim, é o Pace. Mas se o Bears se manter com o ponto 20, o ideal seria pegar um OL, porque ao menos você vai manter uma OL ali, que você pode colocar um quarterback emergencial, ou você já avisar para os próximos anos, você não precisar gastar tão alto com um quarterback. Você pelo menos vai ter uma opção ali de vai dar uma segurança, né? A gente pode dizer assim.
Sim, sim.
Ou vai pegar o que sobrar dos wide receivers, porque vai cair muito, com exceção de Jamar Chase e o nosso Devonta Smith, os demais vão sobrar. Então a tendência é que pode ser bem um wide receiver, só que isso é tema para um outro episódio, não vamos entrar muito nesse
exatamente
tema, 5 horas falando.
Então, próximos episódios aí, antes do draft, a gente vai fazer tanto o pré como o pós-draft, a gente vai comentar tudo isso aí.
Exato. Isso porque o draft já é daqui a um mês, né?
Então, isso.
Falta pouco? Menos, acho, que um mês.
Né? Menos de um mês.
Não, pouco mais de um mês. É 29 de abril, 1º de maio, alguma coisa assim.
É 29?
29, 30 e 1º de maio. É o último fim de semana de abril.
Ah, sim. Então pronto.
Eu achei que
então,
era.
Então é isso, galera. O Dalton assinou. Vamos ter paciência, a não ser que o Pace esteja mirando algum quarterback a longo prazo no draft. Porque o draft desse ano, os bons vão sair lá em cima e os demais vão ser apostas. E apostas as grandes, se bem que talvez a classe de 2021 seja mais plausível para o Bears selecionar o futuro da franquia na posição.
Então, continuando aqui na listagem dos dias da Freeze, chegamos no dia 17 do 3, que a gente vê uma notícia triste, uma notícia assim que deixou nossos corações tristonhos, alegres e tristes ao mesmo tempo, que é a volta para a NFL do Kyle Long, né, que porra, isso é fantástico para o ídolo da franquia. Porém, ele não volta para Chicago. Ele assinou com Kansas City Chiefs.
É, dá pra dizer que ele foi meio malandrão nessa, né? Porque ele vai assinar com um time que o Bears vai enfrentar uma vez a cada 4 anos. Ele assinou por quanto tempo, Olavo? Só para ter um
ano. Aqui. Um ano.
Ah, então beleza. É. Ele não enfrenta o Bears, graças a Deus. Não vamos precisar passar por esse constrangimento. E mesmo se enfrentasse, o jogo seria em Kansas City, pela rotatividade da NFL, essa partida só aconteceria na temporada, se for a memória, de 2023. Então, sorte ao Kyle Long, né, que ele vai para um time que precisava remontar o L, que perdeu 60% dela para arrumar o cap space. Mas a parte triste é que ele foi para Kansas, ele poderia ir para o Raiders, onde o pai dele fez sucesso, inclusive. Ele só não voltou para Chicago porque ele tem, digamos...
Treta.
É, mágoa da comissão técnica atual, porque eles não se importavam com o Kyle Long. Lembrando que estamos falando de um cara que aguentou muito tempo de vacas magras na franquia. Há muito tempo. O cara conseguiu ser All-Pro no tempo de vacas magras do Bears, depois de 2014, 15, foi quando ele teve seus melhores momentos com times tenebrosos do lado. Tendo que ser o Noé para carregar tanto... Vocês entenderam a frase. Eu não vou me comprometer aqui. Mas... Isso,
protegendo Jay Cutler e Brian Hoyer. Olha só.
Exato. O cara... Pera
só
aí,
estrelas.
Só mito, só fera. Isso que a gente não contou é... Qual é o nome desse cidadão mesmo? Que, não sei se não foi o Matt Barkley, cara. Só carregou essa galera, essa turma aí. O problema é que...
O Lennon também, né?
Também. A parte triste que a gente fica é porque, tipo, você vê que teve uma ruptura ali, né? Porque era pro Kyle Long continuar no Bears e fazer toda a carreira dele em Chicago, que não seria surpresa nenhuma, né? Mas os motivos que deram ali só colocaram uma espuga atrás da orelha e talvez os torcedores mais fervorosos do Bears, que sempre vão puxar mais pro lado do jogador do que pro lado da comissão técnica, possam ter pegado mais ranço. Além dos resultados da forma como tem tratado principalmente o grande ídolo da franquia até a chegada de Khalil Mack.
Exatamente. E no dia 17 também, aí assinamos de volta aí mais um ano com o Dion Bush para reforçar aí a secundária.
Meu Deus do céu. Bom, o Tosho Gibson jogou bem, o Vildor não compromete. Para que trazer o Bush de volta? Talvez para ser rotação ali, mas... Sei lá, dá pra você pegar um cara mais barato no draft. Não dá pra entender. A não ser que tá sendo pedido do novo técnico de defesa do time, né? Vai saber.
Pode ser, né? Vamos aí. Então, dia 18 do 3. Aí, finalmente, é o dia onde Allen Robinson assinou realmente a franchise tag. Que antes ele só tinha recebido nas notícias, né? Agora ele assinou realmente. E tá nesse... A gente já comentou... antes nesse episódio sobre o Allen Robinson, então a gente não vai se estender nesse quesito. O Bears também assinou com o defensive lineman Angelo Blackson por 2 anos. Aí, se alguém souber aí um pouco da carreira do Blackson, que eu realmente não lembrava dele, não conhecia a fundo, mas falaram, já eu vi relatos no Twitter de que é um cara bom, cara decente. Pode servir para rotação.
Bom, é o que seja projetado para ele, né? Fez a última temporada no Arizona como nickel tackle. Seria a posição ali de Ed Goldman, Bilal Nichols e companhia. 16 partidas, 9 como titular lá em Arizona, 2 sacks e meio, maior marca da carreira dele igualando 2015, maior número dele em tackles igualando 2018, que foram 24 tackles, 5 solo, 9 assistidos, 4 tackles for loss e 8 quarterbacks hits, 1 AV de 5 para ele. Então é cara para rotação. O Bears tem de defesa, então pode ser que esse cara estoure mesmo. Não se interessa por isso.
Beleza. E no mesmo dia também tivemos aí a notícia de que Kyle Fuller seria cortado, né? Que pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo esperava-se que. A gente conversando no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você, ouvinte, não estiver ainda no grupo do WhatsApp, manda aí uma DM pra gente no Twitter, que a gente coloca você no grupo. A gente já estava conversando que, da possibilidade de sim houver do time se desfazer do Fuller e do Hicks.
E do Akin Hicks, né?
Akin Hicks.
O medo era os dois.
Exatamente. Mas assim, estavam tentando uma troca por ele, né? E essa troca. Eles primeiro anunciaram que iam cortar, ainda. Eles anunciaram sem fazer o corte real. Só para ver se ia aparecer, estavam tentando negociar uma troca, ninguém estava querendo dar muita coisa por ele, eles não conseguiram nenhum acordo razoável para ele, e ficou nessa ficou no ar aí, né? O time dizendo que ele foi cortado, mas lá no registro mesmo não apareceu corte nenhum ainda.
Sim. Tentaram fazer esse esquema porque o Kyle Fuller, em cap, no caso do cap, ele que tinha o valor mais alto da folha do Bears. Ele é o único que iria receber cap hit de 20 milhões na franquia. E como acho que esse formaria era o ano expirante dele, tanto dele quanto do Akin Hicks, a gente até brincava e comentava que eles poderiam ser jogadores que estariam na troca do Russell Wilson, né? Porque seriam expirantes, que seriam aqueles caras que dariam o desafogo na folha salarial para poder trazer o quarterback de Seattle. Porém, acabou não dando certo, e optaram por cortar o Fuller. Sei que ficou um fuzuê danado. Teve torcedor do rival querendo o Fuller no time dele. Isso aí.
Sim, eu também vi.
Os caras cornetam nosso time, mas gostam dos caras, né? Vai,
né? Força com os nossos jogadores. Pois é, o problema disso tudo é que, se a gente for puxar todas essas renegociações de contrato, não as recentes, até de outros anos, tu vai empurrando muito cap para depois. E aí, que nem o Vitor trouxe, era o quê? 23 milhões esse último ano dele?
Se não me falha a memória, era 20.
20, era 20, 20 redondinho.
É 20 pesado. Cravado. É pesado para um time assumir. Então, para os outros times é mais fácil tu esperar. Tu olha a situação dos Bears, alguém vai ter que sair. Sim, aí tu libera o cara e depois tu negocia com o cara um contrato nos moldes que tu acha bom.
Sim,
porque tu vai assumir essa pancada aí. É a mesma coisa que o periga com o Mac. Eles não reestruturaram o salário do Mac já a segunda vez, né? Logo no primeiro ano que ele veio, eles já meio que reestruturaram. Aí agora, esse ano, já reestruturaram de novo. O cap hit dele tá bem alto para os últimos anos. Quem é que vai assumir essa bronca? Periga que a gente vai dispensar o Mac. Se a gente não, por exemplo, trocar ele logo por alguma coisa. Com algum time, talvez, que tenha cap e queira competir. Pode entrar nessa mesma situação. Um hit alto no último ano ali. Exato. E quem é que vai querer assumir isso aí?
Só para constar, o cap hit dele para essa temporada é 13 milhões devido à reestruturação. Já para 2022 é 30 milhões. 23, 20,
peraí.
23 é 28 milhões,
deixaram, 24 é 26. Deixaram 3 milhões? Número 3, 1, 2, 3?
2025 são 3 milhões, só que é aquele famoso voidable year, né? Que você pode dispensar o cara, sendo que void em inglês é nulo, seria um contrato nulo, né? Você pode cortar o cara sem gastar, sem cap hit, sem essas
pode acontecer do
cap,
então, também.
Cap space da NFL. Então é isso, o Fuller a gente pagou o preço, o Mac vai ficar inviável para os próximos anos, então o Breno deu um alerta que a gente tem que ficar de olho mesmo, e talvez a deadline nossa com o Mac seja com a mesma temporada, porque se o Bears for mal e não tiver chance de playoff e o botão do rebuild for ligado, não tem motivo, por mais que doa demais no coração falar isso, manter o Mac no time, vai ser muito prejudicial para a franquia.
Exatamente. muita tristeza no coração, né? Mas
é fácil pra gente falar isso não, galera. Não é fácil mesmo, viu? Inclusive,
até bateu uma média aqui.
Bateu.
Inclusive, já vamos deixar aqui em sugestão. No dia que o Kalil Mack for trocado, a gente fazer aquele que nem os caras fizeram 10 horas falando de Twitch, a gente fazer um programa, sei lá, de 10 minutos só agradecendo o John Gruden. É o mínimo que a
gente tem que fazer. Sim, sim. Então, no mesmo dia, a gente também aí teve aí a perda do Brent Urban, no DL da gente, que assinou com o Cowboys um ano.
Sim, outro cara de rotação.
Outro cara de rotação. Isso. Ele saiu, mas o Blackson entrou, então ficou meio naquelas por elas, então tá tudo certo.
Isso.
E tivemos também uma excelente notícia no dia 18, que foi a assinatura de contrato de Mitchell Trubisky com o Buffalo Bills. Ele aí saiu da nossa aba. Seja feliz, longe daqui, Mitchell Trubisky.
E é contrato curto, né? Porque se ele assina um contrato mais longo, lembrando que o Josh Harris, na memória, acho que vira free agency, o contrato dele de calor acaba na próxima temporada, pode ser que tenhamos um Trubisky enfrentando o Bears em Chicago, né? Se caso ele continue como titular, etc., que pode ser um cenário horrível.
Imagina uma lei do ex aí. Nossa
senhora. Não dá, cara, não dá.
Com ele então, lançando 4 touchdowns e correndo pra mais 2, assim, uma coisa muito absurda. Uma interceptação.
E o Trubisky é um caso curioso, né? De todos os. Acho que todos os quarterbacks, ele é o único que ainda não teve uma pick 6 na NFL, né?
Sim.
Todas as interceptações dele nunca foram retornadas pra touchdown. Talvez uma das estatísticas, assim, aleatórias, mas verdadeiro a respeito do nosso ex-camisa 10. Seja feliz lá no Buffalo Bills, vai aprender muito com o Josh Allen. Os dois têm um estilo meio parecido, são meio malucos. Gostam de correr com a bola, gostam de fazer lançamentos bem doidos. Se bem que o Trubisky não é tão famoso por jogadas de mais 50 jardas, 40 jardas, enfim. E que seja feliz lá, né? Isso que a gente deseja para ele. Não tá mais o nosso roster, então a gente não vai ter que se preocupar por enquanto com o Trubisky, né? Mas vai ser aquela piadinha. Se o Dalton começar a jogar mal, se o Foles não for bem, eu vou começar a pedir o Trubisky de volta. Anota.
Ai, meu Deus. Dia 19 do 3, tivemos aí a contratação do Desmond Trufant, aí um cornerback, assinou um ano com o Chicago, já para suprir aí a possível, né, no dia lá, no dia 19, a possível saída realmente do Kyle Fuller.
Uhum.
Desmond Trufant é um nome que eu até gosto. Eu acho que não tem um nível, não é pau a pau ali com o Kyle Fuller, mas é um bom cornerback.
Sim, saudável, ele é útil.
Sim, pois é.
Veterano do NFL.
O cara já vai fazer 31 anos nessa temporada, né? Ele jogou a última temporada pelo nosso rival mais querido, que é o Detroit Lions, nosso freguês de coração. Atuou por apenas 6 jogos, 1 interceptação, 4 passes defendidos, 1 sack, 20 tackles, sendo ainda um tackle for loss e um quarterback hit pro nosso glorioso Desmond Trufant.
Sim, sim. Não é... Ele é aquela contradição de um ano só para ter ali a titularidade nesse ano, enquanto se tenta arrumar a bagunça do Kyle Fuller, né? Seja com um outro jogador sendo contratado depois, posteriormente em 2022, ou um alguém no draft mesmo que seja escolhido em late rounds ali, né? Lá no final do draft, e treinado para assumir depois em 2022. Foi uma jogada ok, né?
Não tem o que reclamar. O único problema que a gente torce a respeito do Trufant é que ele fique saudável.
Sim.
Porque ele não joga mais de 10 jogos desde 2018. Mais 10 jogos uma temporada da NFL. Então, ainda mais que, como você citou late round, o pace, talvez uma das poucas qualidades dele, é acertarem em escolha de late round, não seria problema nenhum.
Vai que encontra um novo Jalen Johnson aí, né?
É verdade. Vai que encontra um Ed Jackson aí de novo.
Sim,
né?
Pois é.
Um Goldman, um Leno, que são caras que saíram todo lá pro final do draft e que deram certo em Chicago. O pace nisso ele acerta.
Exatamente. Então, dia 20 do 3, aí tivemos realmente oficializada o corte do Kyle Fuller, né? E rapidamente eles já anunciaram que ele assinou com o Broncos.
Sim. Outro time que vai ter uma defesa chata em 2021. E a gente conhece bem a mente foi defensiva.
Que não, não é isso. Perdão por... Acabei cortando.
Não, tranquilo. Eu retomo um racinho aqui. Bom, Kyle Fuller vai para uma defesa que promete ser mais chata do que o habitual. Lembrando que Denver é comandado por um cara que conhecemos muito bem, um cara que também mora nos nossos corações, que é o Vic Fangio, que ele que formou, né, o último Monsters of Midway, a última ótima defesa que o Bears teve, até o Chuck Pagano tentar mudar e a defesa não ser mais aquela dominante que foi em 2018. No caso do Fuller indo pra lá, é triste, porque você sabe que ele vai pra um time que tem uma defesa montada, um time que conseguiu se manter ali com seus nomes de secundária. Justin Simmons agora é o safety mais bem pago da liga. Eles conseguiram recontratar, né, o Karim Jackson voltou, renovou, né, no caso com o Broncos. Então o Fuller com certeza vai estar muito bem lá.
Muita gente fala até que o Broncos é um time que tá a um quarterback do Super Bowl, né?
Aí eu já não sei, porque...
você me empolgou demais.
Os alvos que tem lá em Denver, os wide receivers ainda devem um pouquinho. Mas, defensivamente falando, um time que tem Von Miller, Bradley Chubb, Simmons, Jackson, enfim, é um time para ficar de olho, sim, pelo menos nesse lado defensivo. E o Fangio sabe armar defesa, a gente conhece esse cara muito bem.
Exatamente. Então, boa sorte aí, Kyle Fuller, no Denver Broncos. Dia 21 do 3, esse dia, assim, é uma parada muito difícil pra mim, porque a quinta série bate forte nesse linebacker. Né? Dia 23, o Bears anunciou aí o linebacker Jeremiah. Porra, como é que eu vou falar? Atau-Chu? Ou Atau-Ku? Não sei como é que... pronuncia o sobrenome dele, mas a quinta série bate fortíssima, cara. Perdão, ouvintes,
os fãs de Bilal Powell, Bilal Nico, essa turma aí vai soltar
o Kicker Ku.
Nossa,
o Ku. Também tem outro cara, velho. Acho que tá. Cara, tem o cara do acho que é do Arizona, velho, que tinha um sobrenome doido também de quinta série, cara. Esse cara ia amar, mano. Eu não vou lembrar agora.
Eu quero uma transmissão, ele jogando de titular numa transmissão da ESPN narrada.
Não, tem que ter Paulo Antunes, tem que ter Nardini.
Não tanto quanto o Ari Aguiar.
Não vai ter jogo, cara. Pode ter certeza que não vai ter jogo. Não vai prestar isso aí. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui, né?
Tem mais de uma hora de podcast aí pra galera.
É indignação e tudo, mas a gente faz o que a gente gosta bastante de conversar também. E a gente desibernou da caverna, então a gente tem direito de fazer um podcast mais longo.
Tem direito. É o primeiro episódio do ano. Aguenta.
Vamos lá. Nosso glorioso Jeremiah, os últimos anos tem prazer no Denver, comandado por Vic Fangio. Última temporada dele, 13 jogos, 5 como titular, 1 fumble forçado, 5 sacks, 31 tackles, 6 tackles for loss e 9 quarterback hits com um AV de 3. AV esse que é o terceiro da carreira, perdendo apenas para a temporada dele anterior, no Denver, e quando ele teve sua melhor fase, que foi na sua segunda temporada, no saudoso San Diego Chargers. Mais um para a rotação, que é um bom nome até, para nossa não só em campo, mas para a quinta série, que com certeza os adeptos desses nomes de duplo sentido irão gostar.
É um ótimo nome pra nossa defesa.
Meu Deus do céu.
Muito bem. Dia 23 de março, tivemos aí a contratação do offensive tackle. Olha só, primeiro contratação assim pra reforçar a linha ofensiva, do Elijah Wilkinson. Olha só, escolas de inglês me patrocinem.
Elijah Wilkinson, é mais um vindo ex-Denver Broncos, né? Outro cara que foi comandado por Vic Fangio também, não atuou com tanta regularidade em 2020, porque ele ficou 7 semanas lesionado na lista de contundidos. Foi o titular da linha ofensiva do Denver Broncos. Só que, ao menos aqui, onde eu tô vendo no Pro Football Reference, me perdoem, mas eu não consegui encontrar se ele foi efetivo, se ele cedeu algum sack, alguma coisa assim e tal, porque tanto o game log quanto a parte de página inicial do jogador não dá tantas informações a respeito disso. Então a gente pressupõe que pegamos um ex-titular de Denver para reforçar a linha ofensiva de Chicago, que apesar de que no final da temporada ela tenha sido arrumada, mas quanto mais nomes você tiver ali e com experiência, melhor. Se bem Exatamente. Que o Wilson é jovem ainda, o Wilson tem 25 anos, então vai completar 26 agora nessa temporada. Então a gente vai ter bastante assim, opções, que é o que a gente espera mesmo. E também porque no draft a gente com certeza vai reforçar essa OL, que para pelo menos que o Dalton tenha um pouco de paz, né, já que se desenha isso.
Exatamente. E no mesmo dia também foi anunciado aí a contratação do Christian Jones, linebacker, que já teve passagem por Chicago, né, antigamente, e ele voltou aí para o time. Tá, ele estava nos últimos anos no Lions, se não me engano, né?
Isso, positivo. Jogou desde 2000, ele começou no Bears, jogou quatro temporadas, depois foi para Detroit, mais 3 temporadas, e volta para Chicago. Última temporada dele, 13 jogos como titular, jogou todas as 16 partidas, 57 tackles, talvez acho que tenha sido o jogador de defesa com mais tackles que a gente fala aqui, né, vai falar nessa edição do Bears Cave, 1 passe defendido, 2 tackles for loss e 1 quarterback hit. É um linebacker, pode ser que brigue para ser titular ali, lembrando que já tivemos nomes como Kwiatkowski, né, que supria bem quando a coisa apertava, e o Christian Jones já é um pouquinho mais rodado, já vai completar 30 anos agora nessa temporada, conhece Isso. a casa, conhece a casa, né, conhece o sistema.
O Trevathan também tá começando a ficar cansado, né?
É, exato. Então, quanto você conseguir pelo menos manter o nível ali dos linebackers, ter um corpo bom para você poder renovar e tudo mais, não é nenhum problema, né, nenhum crime, apesar de não ser o que a gente precisava, né, em si, que a gente quer ver reforços mais pontuais em outras posições, outras carências precisam ser atendidas, mas o Christian Jones não tem culpa disso, e a gente vai ter mais outra opção ali, porque é como falamos antes, de defesa o Bears entende.
É que no fim, grande parte desses nomes, eles estão aí para compor elenco, né, e para um ou outro, talvez questão do Trufant, talvez venha para esse um ano para substituir o Fuller. A maioria são jogadores que estão ou retornando para os Bears ou reassinando, que acompanha elenco. A gente não está tendo uma free agency assim, muito destacada em nomes, tirando o Andy Dalton negativamente. Então, é isso que, os nomes aqui é muito... É, a gente poderia até passar batido por eles, né? Que é uma free agency que não chama muita atenção.
É, exato. A não ser que se a gente fizesse a free agency do Saints, a gente tá ensinando como jogar banco imobiliário. Porque a dos caras é só corte, só cap space, corte. Vamos aprender a economizar aqui, galera. Ao menos o Bears contratou a galera. Então, tipo, a gente pode falar de nomes, né? E não só de valores.
Então, dia 24 do 3, o famoso ontem da gravação, tivemos aí o anúncio também da contratação do running back Damian Williams, o herói do Super Bowl do Kansas City Chiefs.
É mais um que passou pelas mãos do Matt Nagy. Lembrando que o running back no Bears no ano passado praticamente não existiu. Quando o Montgomery assumiu as rédeas e teve partidas nível Derrick Henry, estatisticamente falando, não comparando o jogador, pelo amor de Deus, o Bears sempre teve problema que não tinha reposição na posição. O Cohen acabou machucando muito no começo da temporada, volta nessa, só que fez muita falta no ano passado, e não sei por que o Bears me contrata o Lamar Miller, põe no PS e o cara não joga. Então, ao menos você vai contratar um cara que, em teoria, já foi titular, já conhece o head coach, pode fazer pode descansar o Montgomery para ele não ficar sobrecarregado partidas.
É um cara que recebe bem passe.
Também,
então,
exato.
Então, tipo,
isso.
Eu acredito que ele pode fazer umas jogadas assim, bem engraçadinhas ali, estando no backfield, ele junto com o Cohen, porque os dois recebem muito bem passe, os dois são rápidos e ágeis. Então pode dar uma confusada, olha. Pode dar uma... Inventando palavras em 2021. Pode aí causar uma confusão nas defesas e, né, trazer uma versatilidade para o ataque que a gente está precisando, né? O ataque até ano passado foi muito procedural, uma coisa muito sem criatividade.
É, então, vamos ver se o Neg vem com alguma coisa aí, já que ele tá trazendo tantos jogadores que ele gosta, que teoricamente se encaixam no esquema e tudo mais.
Isso. Então vamos aguardar aí. Eu gosto do nome dele, Damian Williams. Eu acho que foi uma contratação interessante para a rotação, realmente. Apesar dele não vai ser o primário, continuar sendo o Montgomery, mas pode ser que saiam jogadas bem engraçadinhas, como diz o Paulo Tunes.
Eu só espero que ele seja mais utilizado do que o Ryan Now, né? Por favor, Matt Nagy.
Sim, eu espero que o Ryan Now, sei lá, fique no time especial, por exemplo. Tá ótimo.
O Now vai acabar aparecendo em alguma situação de terceira pra dois, que a gente não vai conseguir, e a gente vai ficar putaço da vida.
Tipo isso. E chegamos aqui no famigerado hoje, na gravação, sempre deixando claro, dia 25/3, com a última movimentação aí de Chicago na Free Agents, que eles trouxeram de volta para mais um ano de contrato o safety DeAndre Houston Carson, que foi um movimento aí também que eu também gostei. Eu acho que ele teve bons momentos ano passado, se não para ser titular, mas ele, quando entrou, ele cumpriu ali o combinado. Então, acho bom.
Sim. Pô. Ele é mais de cara para o special teams. Pegando aqui os números dele, cada ano que passa ele tem sido mais utilizado no special teams do que nas formações de defesa. Ele é jogador, posição de origem dele é free safety. 5 temporadas todas no Bears. Na última temporada, ele jogou 82% dos snaps da defesa e apenas 9 defensivos. E são as maiores marcas dele na carreira. Jogador que conhece o sistema, é jogador do time, joga pro time, né, no caso, faz aquele trabalho que pouca gente vê, que pouca gente conhece, que pouca gente se também... dificilmente alguém vai escalar todos os special teams alguma franquia. Isso é praticamente o tópico. Se alguém escalar, eu fico preocupado com você. Que eu acho que
o PVC, o PVC escalaria.
O PVC é a parte, sempre conta. É outro patamar.
O PVC é qual é o special time do Chicago de 1985? Os special teams, então...
Ele escala. Se você não for nível assim PVC, se for uma pessoa normal mesmo, que gosta de ver os jogos assim, conhece os principais nomes e não conhece tanto assim, os jogadores de defesa, não sei, os caras que retornam chutes, beleza. Agora, se você conhece, eu vou querer descobrir o que você anda assistindo aí, o que você curte, porque é um pouco diferente, cara. Seu gosto é muito peculiar, será peculiar, né? Mas enfim. brincadeiras à parte, é cara para os special teams, é cara para ser aquele, para ajudar na briga, não sei se para ajudar a bloquear nos retornos, para ser aquele cara mais, enfim, vocês entenderam aí, é cara para os special teams mesmo, e talvez possa pintar no snap defensivo, mas com o Ed Jackson e Tauschen Gibson, é quase zero a chance.
Chicago! E com isso, a gente vai finalizando aqui o nosso episódio de Free Agents, né? Aguardando aí, lembrando que os próximos dias aí, se tiver alguma movimentação, a gente dá uma pincelada rápida no próximo episódio. Mas até o momento, foi isso que aconteceu aí na Free Agents do Chicago Bears. Vamos aí ainda ter episódios aí com expectativas para a temporada. A gente vai ter episódio do draft, né, pré e pós, vamos fazer. E depois a gente vai fazer o esquenta para a temporada. Esse ano aí, 2021, a gente já tendo hibernado e já acordado da hibernação, nós vamos trabalhar bem aí no ano de Chicago, torcendo pro ano de Chicago não ser desastroso. Né? E com isso, nós vamos encerrando por aqui. É, considerações finais sobre essa free agency?
Bom, pode ir, Breno. Começa, vai. Pode ir. Vai.
Eu não sei o que dizer. Eu acho que a gente já falou tanto. Assim, o principal questão é o Andy Dalton, né, e a não-vinda do Russell Wilson. Quer dizer, a gente tem que esperar daí até o draft. Eu acho que o que acontecer no draft vai dar um resumo geral de como foi essa nossa off-season. Ele pode, talvez, tentar draftar um QB, aí pode mudar toda a situação de Andy Dalton QB1, ou eles podem ir por uma tentativa de tentar ganhar com o Andy Dalton, e aí pode complicar ainda mais o futuro. Enfim, não foi a off-season que a gente desejava, esperava. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Ficou um pouco decepcionante, para falar a verdade.
É, não tem muito para onde correr. O sentimento é esse mesmo. É, por negociações que até quando o time faz o all-in, não aceitam. Então, não sei se já ligaram o botão de rebuild fosse a melhor solução. Só que o emprego dos caras está em risco, tanto do Pace quanto do Neg. Então eles irão competir. Claro que não são as respostas que o torcedor esperava. Porém, vai com as armas que tem. Eles ainda acreditam, ainda vão tentar aquele último gás para colocar o Bears nos playoffs, ou para pelo menos tentar, que essa é a expectativa. Mas a gente fica com aquele sentimento de que quando o time consegue montar novamente uma defesa, vai faltar aquela peça principal para levar o time ao próximo nível. E essa peça a gente consegue arrumar. Eu vou ser um pouquinho mais maleável.
E essa peça não se chama Andy Dalton.
É um pouco mais maleável, que a gente não tem essa peça desde 85. Porque o Jim McMahon podia ser maluco. Só que ainda seria titular fácil desse time do Bears hoje.
Bom, e com essas mensagens aí de otimismo e esperança, nós vamos finalizando aqui esse episódio, lembrando a você que siga a gente no Twitter, no @BearsCaveBR. Lá você pode mandar mensagens pra gente, você pode ir lá comentar as principais notícias de Chicago, contar uma piada, dar uma cornetada no episódio, mandar pergunta pra gente. Você pode fazer tudo isso lá no Twitter. E também, né, agradecer mais uma vez aqui nossos colegas de bancada, Vitor e Breno, e que esse ano seja um ano maravilhoso aí pro nosso podcast. É, temos aí projetos que podem vir a acontecer, mas serão mencionados mais para frente. Só estou jogando aqui para gerar expectativa nos nossos ouvintes. Né? Então, deixa aí as mensagens finais aí de vocês.
Bom, mensagens finais. O torcedor dos Bears, bora sofrer junto. Esse ano aí vai ser uma beleza. Mas quem sabe vem alguma surpresa aí. Quem sabe o Quinn, não, a gente fala tanto dele, quem sabe pode ser um ano de redenção dele.
Já pensou que acho que não vai rolar. Não, sexo, não vai rolar. Assim.
Não. Não, né? Isso, sou o primeiro a pedir troca nele por first round na hora.
Então vamos ficando por aqui, lembrando que você pode seguir a gente aí no Twitter, siga o Breno aí no Bears Brasil também, fale com a gente para entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? E até o próximo episódio da Caverna. Tchau, galera, e Bear Down!